Marcilva, vereador Antônio Gomide, vereador João da Luz, vereador Lélio Alvarenga, vereador Fernando Paiva, vereador Leandro Ribeiro, vereadora Thaís, vereador Pastor Elias. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, convido o vereador Antônio Gomide para fazer a leitura do texto bíblico.
Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deita-te também no Senhor e concederá os desejos do teu coração. Palavra do Senhor.
Passa a palavra ao secretário para a leitura da síntese da ata de correspondências, projetos e requerimentos.
Bom dia a todos, bom dia a todas. Leitura da síntese da ata da 42ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 14 dias do mês de julho de 2017, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por mim, Leandro Ribeiro, Thaís Souza, professora Geli Sanches, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. Foram lidos projetos e encaminhados às comissões. Primeiro projeto, projeto de lei ordinária 90 de 2017, de autoria do vereador Teles Júnior, que institui como o hino oficial da Câmara Municipal de Anápolis, a composição de Rubens Arcelino Feliciano Júnior e arranjo de Jefferson Ramos. Segundo veto, veto 93 de 2017, de autoria do Executivo. Veto parcial ao autógrafo da Lei nº 21 de 2017, que institui o programa Creche para Idosos, no âmbito municipal de Anápolis, iniciativa da vereadora Vilma Rodrigues. Também foram lidas correspondências e encaminhadas às comissões. Não houve inscritos para o uso da palavra. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores, professora Geli Sanches, Lélio Alvarenga, Antônio Gomide, Domingos Paula, pastor Elias Ferreira, Lisier José Borges e Jean Carlos. Na ordem do dia, usaram a palavra pela ordem os vereadores, Mauro Severiano, Eliner Rosa, Lélio Alvarenga, Antônio Gomide e Jackson Charles. Em segunda votação, primeiro projeto, projeto de lei ordinária 42 de 2017, de autoria do vereador Antônio Gomide, que dispõe sobre as moradias concedidas pela Prefeitura de Anápolis, que não podem ser vendidas, alugadas ou permanecerem fechadas. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 58 de 2014, de autoria do vereador Lisier José Borges, que flexibiliza o desembarque de passageiros de transporte coletivo urbano no horário que especifica e dá outras providências. Projeto aprovado pelas comissões. É aprovado por unanimidade dos presentes. Foram apresentadas emendas. Primeira emenda, que modifica a autoria do vereador Mauro Severiano. Rejeitado por 15 votos contrários e 5 favoráveis. Segunda emenda, emenda aditiva, de autoria do vereador Jean Carlos. Aprovado por unanimidade dos presentes. Terceira emenda, emenda aditiva de autoria do vereador Luiz Lacerda. Aprovada pela maioria dos presentes, com voto em contrário do vereador Jackson Charles, Antônio Gomide, Lélio Alvarenga, Luzimar Silva e Pedro Mariano. Houve votação de moção de aplauso e de requerimentos. Nas comunicações, usaram a palavra os vereadores. Professora Geli Sanches, Mauro Severiano, Eline Rosa, pastor Elias Ferreira, Valdete Fernandes, Américo, Lélio Alvarenga e Tele Júnior. Nada mais havendo a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, marcando outro para o dia 19 em horário regimental. Sem projetos e correspondência, retorna a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, vereador Leandro Ribeiro. Dando sequência ao pequeno expediente, convido o vereador Luzimar Silva.
Bom dia, presidente Hamilton Filho. Em nome do senhor, cumprimento toda a mesa, cumprimento a imprensa aqui presente, cumprimento em nome do Daniel todos os populares, cumprimento os ouvintes da Rádio Manchester, toda a imprensa local. Senhor presidente, o que me traz nessa tribuna na manhã de hoje, quero dizer que fui líder comunitário por muitos anos, tenho maior prazer em falar das eleições para presidente de bairro do nosso setor, da nossa cidade, da nossa região. E ontem, ali na Escola Cecília de Meireles, aconteceu mais uma eleição para a escolha do presidente ali do bairro Morumbi. Bairro muito grande, que ainda não tinha ali um representante. E ontem, eleição bastante disputada, pela manhã, das 8 da manhã até as 12 horas. Eleição ali, duas chapas concorrentes. E a gente teve ali a vitória do Admilson, que é um comerciante ali daquela região, da Avenida Pelo do Vico. Eleição bastante disputada ali, Domingo de Paulas. 248 pessoas em 4 horas foram ali votar. E a eleição foi decidida ali por 7 votos. A chapa A, chapa do Edmilson, 127 votos. A chapa B, 120. Eleição bastante disputada. Quero deixar registrado aqui, senhor presidente, a pessoa, o novo presidente, quero que fique de pé, o Edmilson, Daniel, seu vice, né? Estamos junto ali. Pode se assentar. Quero deixar registrado nessa manhã a presença desses nova liderança aí que vai estar representando ali o residencial Morumbi por 4 anos. Eleição transcorreu na normalidade. E tenho certeza, Edmilson, a gente foi criado juntos. Momento esse, né, Edmilson? Correndo ali pelas ruas do Calistópolis há 20 anos atrás, aonde nós ninguém dava nada, hoje poder estar representando, ajudando de alguma forma, contribuindo para a cidade, nós como vereador e você agora, defendendo ali o residencial Morumbi. Bairro muito importante para a cidade, que cresceu bastante. Vamos estar lutando aí, junto aos demais vereadores, para fazer aquela travessia do Morumbi ali para o Polo Centro, que é um sonho. Hoje as pessoas para ir até ali o UPA tem que dar uma volta gigante para chegar até aquela unidade. Sendo que ali uma travessia vai beneficiar muito a região do Polo Centro, Calistolândia, Vivian Park, pessoal também que está na Vila Esperança, que está do outro lado da cidade, quer vir para o Minicais, Abadia Lopes, tem que dar uma volta, sendo que quando acontecer aquela travessia ali, vai ser muito bom para aquela região ali. Então, quero agradecer, Edmilson, desejar sucesso, falar que estou à disposição, essa casa está à disposição para estar ajudando, para estar levando as demandas daquela região, que não é pouca, ali do residencial Morumbi. Estamos à sua disposição. E sucesso, que você faz um bom trabalho ali junto com o seu vice, com o Daniel, que você representa muito bem ali, aquele bairro tão importante na cidade de Anápolis. É isso aí, quero desejar a todos uma ótima semana e muito obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luzimar. Fico aqui nossos cumprimentos e registro em ata a presença do Edmilson, Daniel, representantes do movimento comunitário lá do bairro Morumbi. Que Deus possa abençoar o trabalho de vocês, que possa render muitos frutos àquela população. Dando sequência, convido o vereador Pastor Elias para dar a palavra.
Bom dia, presidente. Bom dia aos nobres pares. Quero cumprimentar também a imprensa aqui presente. Senhor presidente, o que me traz aqui nesta manhã, nesta segunda-feira, na tribuna, nesta casa, eu quero falar a respeito também de um assunto que me chegou no final de semana. Nós estamos já no mês de junho e a nossa cidade é uma cidade maravilhosa, contemplada por muitas coisas, e também pelos bons ventos que por aqui passam. Mas nós temos em nossa cidade um grande número de pessoas que usam as suas motos, né, como veículo para se locomover na nossa cidade. E eu fui procurado por um vizinho meu contando a situação que passou. E que eu acredito, vereador Lélio, como no passado também, eu sei que já aconteceu aqui em Anápolis e em outros municípios. É a questão dos que praticam aquela moda de soltar a pipa, a famosa raia, né? Eu já brinquei também de raia. Arraia Pipa. Mas que é um assunto sério. Quando naquela oportunidade, aquele moço me relatou que ele passou por um sufoco. Quando ele transitava ali próximo ao bairro de Lourdes, a linha enroscou no seu pescoço. E depois foi comunicado, inclusive, a polícia fez uma apreensão também no bairro Dom Felipe, e como também lá por perto da minha casa, que é nesse local onde o moço estava. É a famosa linha chilena. E essa linha que corta mais do que navalha, meu irmão. E eu quero pedir aqui a atenção dos órgãos competentes. Acho que precisa mesmo de olhar a CMTT, a postura. A própria Polícia Militar já apreendeu, mas continua com a atenção voltada, porque pode causar morte aqui no nosso município, que agora começa a época deles começar a soltar essas pipas, não é verdade? E com aquela linha natural, eu acho que eles têm um negócio de competir, a guerra, que fosse uma guerra de paz, né? Mas tem que ter uma linha mais forte, mais cortante, e atuar agora, estão atuando com essa linha chilena. E vai matar a pessoa por aí, porque são muitos motoqueiros, muitas pessoas que fazem uso da moto na nossa cidade. Então eu estou falando para ter a precaução de olhar, porque vai morrer pessoa enroscada com essa linha, como aconteceu com o rapaz. Não morreu porque deu sorte. A sua moto ainda tinha uma anteninha que agora eles usam, mas muitos não estão usando aquela antena, né? Fica aí uma alerta. A segunda coisa que eu quero dizer aqui nesta manhã é de minha tristeza profunda. É de ter... Eu conversando agora de manhã com o delegado Dr. Manuel Vanderick, e ele me passou a situação de que ele não vai poder mais fazer a operação que é apreender os bebum da nossa cidade dirigindo por aí. Eu fico muito triste. Mas quando ele me disse que é da situação por causa do contingente de pessoa que ele tem, e que os próprios policiais que trabalham durante o dia é os mesmos que trabalham à noite nas operações, mas que tem surtido um grande efeito as operações que o Dr. Manuel Vanderick tem feito na questão do trânsito no nosso município. Eu estou fazendo um documento, vou ao vice-governador, vou ao delegado diretor-geral da Polícia Civil, Dr. Álvaro, vou ao governador, para pedir um empenho sobre isso, para que dê condições do nosso delegado, Dr. Manuel Vanderick, que é o delegado titular dessa pasta do trânsito no nosso município, fazer o seu trabalho. Porque quem ganha com isso é a população de Anápolis, é o povo de Anápolis. Neste final de semana, eu ando muito aqui, sempre à noite, e observando quantas pessoas dirigindo embriagadas na nossa cidade. Se de 10 que parar, eu creio que 9 estão embriagados. É triste dizer isso, mas é a verdade. Não é? Então, por isso, eu vou atrás, vou procurar, vou entrar nessa briga junto com o nosso delegado, Dr. Manuel Vanderick, para que dê condições, para que pague os agentes, os policiais, para que tenha o trabalho ser feito no nosso município. Um belo trabalho que ele tem feito no nosso município. É a questão dessas abordagens, quantos aqueles que estão dirigindo sem ter condição de estar ao volante. Eu creio que aquele que fazem isso, que não tem, como diz o outro, um temor de poder fazer isso, né? Ele está com a arma poderosa na mão. É de que a qualquer momento está matando alguém. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, pastor Elias. Declaro encerrado o pequeno expediente e aberto o grande expediente. Inicialmente falará o vereador Antônio Gomide.
Bom dia, senhor presidente, nobres vereadoras, vereadores, imprensa aqui presente. Quero fazer um cumprimento inicialmente ao presidente da associação lá do Murumbi, Admilson, Daniel, né, que tenha sucesso no seu mandato, né, e no trabalho lá na associação, naquela região que é tão importante, que vocês possam realmente usar dessa Câmara Municipal, né, das lideranças que vocês possam estar fazendo com que a Câmara possa ser esse instrumento importante de fiscalização, mas também de ponte junto ao Executivo, para levar aquilo que vocês acham melhor lá especificamente para o Morumbi, né, o bairro Morumbi. Mas, senhor presidente, eu uso esse grande expediente para fazer uma alerta. Nós participamos na última quarta-feira na Associação Comercial e Industrial de Anápolis de uma reunião onde foi abordado o assunto da Secretaria de Saúde. E lá, nós tínhamos alguns vereadores, inclusive lá, e lá foi dito que tem a possibilidade do fechamento da farmácia popular do Brasil aqui em Anápolis. A secretária disse que a forma como está sendo encaminhado essa deliberação do Ministério da Saúde, o nobre líder já está fazendo os devidos contatos para poder dar a resposta, mas é importante que a gente possa alertar essa casa da importância da farmácia popular. Farmácia popular, nesses últimos anos, e desde 2013, né, desde 2008 instalada, mas desde 2013 nós temos dados muito interessantes da quantidade de atendimentos feito na dispensação de medicamentos. Naquela unidade, que é ali perto da Praça das Mães, nós temos pelo menos 123 medicamentos que são dispensados ali para a população que realmente não pode comprar remédio. Então ela cumpre um papel extremamente importante, e mais agora, onde nós temos vivido aí crise econômica no país, e a crise na saúde não é menor. Então é importante que a gente, com a possibilidade, né, de fechamento dessas farmácias populares da rede própria mantida pela Fiocruz, que a gente, nós aqui em Anápolis, que estamos na cidade que é a capital do remédio, e ali foi dito no final da reunião da CIA junto à secretária, que o DAIA e o próprio sindicato dos farmacêuticos que estavam ali estaria possibilitando uma doação de medicamentos para a própria secretaria. Então eu vejo a importância muito grande nesse momento de podermos superar essa notícia da possibilidade do fechamento dessa farmácia popular na nossa cidade. E a normativa do Ministério da Saúde não é para fechamento. É uma adequação em relação à forma como está sendo repassado o dinheiro nesse momento para a assistência básica da saúde no nosso município. Então, em nenhum momento o Ministério da Saúde exige o fechamento da farmácia popular. Ele exige uma readequação na forma e na relocação do recurso para poder aplicar na compra desses remédios importantes, básicos e gratuitos para a população. Então, os estados, os municípios, eles possuem autonomia para dar continuidade às farmácias populares, né, com financiamento, inclusive do próprio Ministério, que serão transferidos, obviamente, se é para manter ou não a própria Fiocruz. Aqui no caso de Anápolis, quem faz a manutenção desses medicamentos é a própria Fiocruz do Rio de Janeiro. Então nós queremos aqui alertar aos nobres vereadores, nós temos o papel da fiscalização, papel de propor ações importantes na defesa da cidade, a manutenção desse convênio com a Fiocruz, que é a fundação competente hoje para fazer a colocação dessa medicação aqui no nosso município. Eu quero apenas deixar um dado importante, que no ano de 2013, nós tivemos mais de 20 mil receitas aviadas ali naquela farmácia popular. O cumprimento importante desse estabelecimento. E nós tivemos, em 2016 e 2017, em 2016 e 2015, mais de 26 mil receitas aviadas ali naquela farmácia popular. Então é importante que nós tenhamos, enquanto Comissão de Saúde, enquanto vereadores, estando na defesa da saúde do município, fazer com que a gente amplie cada vez mais a farmácia popular e não deixemos que uma interpretação equivocada possa fazer fechar uma ação tão importante como essa de manter a farmácia popular aberta em nosso município. Digo isso porque a forma como nós tivemos na última quarta-feira na CIA, ficou muito deliberado que uma ação seria feita pela Secretaria de Saúde, e eu entendo que nós precisamos aí antecipar essa decisão, e essa decisão obviamente precisa ser antecipada a favor da cidade de Anápolis, a favor da saúde. Como eu disse, nós temos outros meios, junto à gestão, à prefeitura, junto a laboratórios aqui da própria cidade, a manutenção do próprio recurso junto à Fiocruz, para que essa ação não venha acontecer em nosso município. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Antônio Gomide. A inscrição aqui também do vereador Domingos Paula.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia às pessoas que estão nos ouvindo pela Rádio Manchester, pelo Canal 5. Oh, desculpa, né? Antigamente quem fazia a transmissão era o Canal 5, hoje não é mais. Mas pessoas que estão nos acompanhando pela TV, pela internet. Senhor presidente, na realidade, eu quero aqui também cumprimentar o presidente ali do Residencial Murumbi, que teve uma eleição esse final de semana. E o vereador Luzimar, ele está organizando, né, vereador, aquela região ali, com essa tarefa de fortalecer os bairros, elegendo ali os presidentes de bairro. Uma tarefa difícil, viu, Edmilson? Porque o presidente de bairro, na realidade, as pessoas pensam que o presidente de bairro, ele tem alguma remuneração, e na realidade o presidente de bairro, ele tem trabalho, muito trabalho, você vai ter que dedicar muito do seu tempo para poder realmente atender aquela região ali. Quero dizer para você que essa Câmara aqui, e eu, quanto vereador, eu estarei à disposição de todos os presidentes de bairro da nossa cidade para poder, de alguma forma, ajudar vocês. Uma parte é o vereador Mauro Severiano.
Obrigado. Antes de Vossa Excelência entrar no tema também, eu quero parabenizar o Edmilson Lopes e o Daniel José. Que eu acho que eles vão fazer um belo trabalho, porque ele foi apresentado na população do Murumbi pelo nosso vereador aí, que está fazendo um belo trabalho em todos os bairros aí daquela região. Parabéns, Josimar, pela sua influência política. Você é um líder novo naquela região ali, e todos os presidentes daqueles bairros ali que compõem a Vila União, o Calistópolis, você sempre esteve presente. Então, parabéns para você atuar naquela área ali. É assim que se faz política, administrando e ajudando os bairros. Então, parabéns pela eleição lá, que você ajudou ele se eleger, o Edmilson Lopes e o Daniel José. Obrigado pela oportunidade, vereador.
Dizer também, você que está nos acompanhando pela rádio, que mora em algum bairro aí, que seu bairro ainda não tem presidente de bairro, que possa se organizar aí na sua região, no seu setor, que é muito importante. É o bairro ter, viu, vereador João, ter o seu representante também como presidente de bairro. Procure os órgãos competentes, né, que é ali o Capela, que tem a sede aqui no Jundiaí, para poder, ali perto da antiga rodovia ferroviária aqui no Jundiaí, perto da Receita Federal ali, para poder organizar e montar aí na sua região a sua associação de moradores, e aí tem um representante que às vezes é mais fácil para poder chegar até aqui e estar conversando com os vereadores. Mas eu quero dizer também que a casa é uma casa, pastor Elias, que é aberta à população. Qualquer pessoa que estiver precisando de um requerimento ou de fazer alguma coisa no seu bairro, aqui é o lugar aonde a gente está disposto para poder realmente trabalhar pelo nosso município. E também, senhor presidente, eu quero entrar um pouco na fala do companheiro que antecedeu a nossa fala aqui. Quero dizer para Vossa Excelência que eu também ouvi alguma coisa sobre esse assunto, mas que parece que foi diferente do que ele ouviu, porque o que eu ouvi foi falando a nível nacional que o Ministério ia sim fazer uma readequação a esse programa. Tem nada a ver com o município. Mas aqui a gente fica feliz quanto também saiu aqui da boca do nobre colega que nos antecedeu, que as nossas empresas aqui de Anápolis querem ajudar o nosso município, né? Vendo que realmente esse programa é um programa do governo federal, e esse programa aí está, na realidade, nós temos que ser mais esclarecidos com a população. Esse programa, o governo está querendo extinguir ele. Não tem nada a ver com o nosso município aqui, falar que é a Secretaria de Saúde, ou falar que é o prefeito que está querendo pôr um fim, ou o prefeito que não está querendo ajudar a manter essas farmácias. Isso é uma inverdade. Se porventura acontecer, e se não é por vontade própria do município, da secretária, ou até mesmo do prefeito, e sim é um recurso federal. Foi o que eu ouvi pelas rádios, né, falando sobre esse assunto. Mas agora, nós como Anapolino, a gente fica feliz quando o nobre colega falou aqui que aqui em Anápolis, realmente, que tem os grandes laboratórios da América Latina, está aqui no nosso município, e esse laboratório quer nos ajudar, quer ajudar o município a fazer doação para essas farmácias populares para poder ajudar a nossa população. Então, assim, hoje, eu tenho certeza que o líder nosso também vai trazer assunto a respeito dessa fala que foi falada aqui ao vereador que nos antecedeu, dar mais conhecimento. E também hoje à tarde eu vou me deslocar até a Secretaria de Saúde para poder estar conversando ali com a secretária para poder colher mais informação. E amanhã, aqui nessa tribuna, a gente com certeza vai falar mais sobre esse assunto. Viu, vereador Japão? Eu sei que o senhor é uma pessoa aí que defende a saúde, que gosta realmente de defender, principalmente aquelas pessoas mais carentes ali na periferia. Não só o senhor, eu creio que todos os vereadores aqui ficou muito preocupado, não com essa fala do nobre colega, mas sim aquilo que já vem sendo noticiado a nível nacional, que é em relação a possível corte de recursos com essas farmácias populares, onde atende a população não só do nosso município, população do nosso estado, população do nosso país. E tudo aquilo que vem para poder cortar, vereador Mauro Severiano, direito da nossa população, que já é sofrida, é claro que afeta todos nós. E nós estamos aqui para poder lutar, principalmente para essas pessoas mais carentes. Não só nós, essa administração que aí está também, o intuito dela é isso aí, elevar mais, principalmente, ali na periferia, na ponta. Então, a nossa fala em relação a isso, senhor presidente, o que nós ouvimos sobre isso aí, em relação a nível nacional, sequer a nível municipal. Então, nós temos que ter cuidado aqui para nós não confundir a cabeça de quem está nos ouvindo aí, do outro lado da rádio, com inverdade. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos. Ainda o grande expediente falará o vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa do vereador Milton Filho. Pode deixar, pastor. Cumprimento senhores e senhoras vereadores presentes na sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos acompanham via web através do nosso site, com assessoria técnica da nossa diretoria de comunicações e apoio da Jangada Produções. Cumprimentar aqui a nossa diretoria legislativa pelo bom serviço no andamento da sessão. Senhores e senhoras presentes, imprensa presente, a quem eu cumprimento na pessoa do nosso companheiro querido Lucivan Machado. Senhores e senhoras vereadores, vereadoras, população napolina, muito oportuna o assunto trazido aqui pelo vereador que utilizou essa sessão, essa tribuna, em primeiro lugar no grande expediente, no que diz respeito à sua preocupação a farmácia ao fim, ao término do programa da farmácia popular em Anápolis. Esclarecer a população anapolina, tranquilizar também o vereador no sentido de que o programa da farmácia popular é um programa muito importante para a população anapolina. Mas não é só para a população anapolina, não. Ele é importante para todo o Brasil, até porque é um programa federal e estadual, que é o município que acaba sendo beneficiado. Secretaria Municipal de Saúde tem o entendimento da importância da farmácia popular. E também, assim bem como o vereador, está preocupada na pessoa da secretária Luzia Cordeiro, dessa notícia recebida de uma ação a ser feita pelo governo federal, vereador Gomide. É uma ação do governo federal, e aí nós temos que buscar, vereador Gomide, as nossas forças federais, nossos deputados federais, nossos deputados estaduais, para juntamente conosco lutar para que isso não ocorra.
Uma parte, vereador?
Vou passar. A secretária Luzia já está coordenando reuniões com o senhor Hilário para ir ao governo de estado, com a Secretaria de Estado de Saúde, para buscar uma forma de que isso não aconteça. Mas é importantíssimo que os políticos de âmbito federal e estadual estejam conscientes da importância desse programa para que ele continue. Vereador Gomide.
Primeiro é um alerta importante, porque nós entendemos que a farmácia popular, como nós dissemos, sabemos que é uma farmácia que tem um caráter e recursos federais, mas ela está em Anápolis.
Também.
Ela cumpre um papel importante. Agora, o governo federal, ele não está fechando essas farmácias populares. É importante deixar claro isso. Então não é essa relação. O que está acontecendo nesse momento é que a verba destinada à manutenção da parte administrativa da farmácia, ela será relocada, né, realocada para assistência farmacêutica e caberá ao município aplicar ao programa ou fazer o credenciamento com o caso do caso da Fiocruz, que é quem define os remédios, okay, que são mais de 125 que dispensam hoje na nossa cidade. Então, na verdade, existe uma modificação. A verba está vindo para o município, só que não vai o governo federal manter a farmácia popular. Ela vai colocar esse recurso dentro do fundo municipal para que o município possa realocá-lo e fazer ou não a manutenção da farmácia popular. Era só para esclarecer, muito específico.
Muito oportuno. E aí o senhor esclarece que não é uma atitude e nem um desejo, nem uma iniciativa do prefeito municipal e nem da Secretaria Municipal de Saúde, mas que convém realmente estar atento para que isso não venha a ocorrer, e agradeço a sua preocupação, mas que a secretária Luzia Cordeiro já está tomando as providências cabíveis para que o programa dê continuidade também aqui na cidade de Anápolis. Mas dentro de uma proposta de inovação, dentro de uma proposta de preocupação, dentro de uma proposta, vereador Lélio, e assim o senhor da condição de membro da Comissão de Saúde desta casa, é importante que o senhor esteja realmente antenado com essas novas ações do município, que é a ampliação do Cais Abadia Lopes, que está por acontecer, já é um fato concreto, vereador Domingos, a ampliação do Cais Abadia Lopes. Cais Abadia Lopes, que diga-se passagem, desde desde quando ele nasceu, ele dá problema. Com estrutura, uma obra que não foi feita a contento com a realidade, sempre uma obra nova, mas que vem trazendo problemas já tem algum tempo, desde a sua implantação, mas que será ampliado agora. Também é a licitação para o complexo materno-infantil, que vai acontecer ali, a licitação já está em andamento, que é a implantação do complexo materno-infantil, que só tinha em Goiânia e agora vai ter em Anápolis, bancado pelo município, que vai acontecer ali no Cais Mulher, juntamente com o plantão 24 horas para pediatria também.
que vai trazer um grande benefício para a cidade, que eu, inclusive, sou testemunha de assistir os programas de jornais de televisão nesse final de semana e vi os problemas que a capital goiana tem enfrentado com a falta de pediatra, o que não tem ocorrido aqui em Anápolis. Claro que tem muita coisa para melhorar. Claro que tem muita coisa para ser feita. Mas que aqueles problemas essenciais para a sociedade, vereador Mauro, a Secretaria de Saúde e o prefeito Roberto Alves têm dado atenção especial para que isso não ocorra. E a licitação para o plantão 24 horas, que é o complexo materno-infantil, está pronto, está acontecendo, e acredito que dentro de pouco tempo estará funcionando na cidade de Anápolis. Um outro avanço também, vereador Mauro, já está sendo feita já. Um outro avanço importante, vereador Gomide, é a reforma e a habilitação do CAIS Progresso, que hoje está uma vergonha o CAIS Progresso. Nós sabemos disso. E aqui não vamos, conforme o vereador Gomide, não vamos ficar só falando foi culpa de quem ou de alguém. O importante e o que importa é que está uma porcaria. Não interessa quem foi. Mas que já está sendo feita a licitação para total reforma do CAIS Progresso e a sua habilitação para também se transformar em uma UPA. É um trabalho que está sendo feito agora pela Secretaria Municipal de Saúde, juntamente com o Centro de Internação, que também já está em licitação. E aí, com essas ações, com pouco mais de com 5 meses de governo, entendemos que a saúde será vista de forma diferente na cidade de Anápolis. E eu estou dizendo isso porque eu estou acompanhando, como eu disse, os problemas que são enfrentados na capital goiana, que tem um governo de Estado, e tem a capital do Estado, e está enfrentando problemas seríssimos no que diz a saúde. Mas que, com seriedade, com determinação, com comprometimento, e acima de tudo, assumindo seus compromissos de campanha, o prefeito Roberto Naves está fazendo um trabalho voltado e de forma muito específica na saúde, para que os problemas da saúde, que ainda acontecem de forma contemporâneas, elas deverão, com certeza, deixar de existir, e é o que nós esperamos e aguardamos. Sabemos que a saúde, ela é muito complexa. Quanto mais investimentos fizer na saúde, vereador Lacerda, mais pessoas de outras cidades virão para a cidade de Anápolis em busca de atendimento. Que é o que acontece hoje. Eu disse em várias falas minhas, e vou repetir, se você for hoje na UPA ou no Hospital Municipal, no mínimo 40 a 50% das pessoas atendidas não são de Anápolis. São pessoas de cidades circunvizinhas que são atendidas de acordo com o complexo regulador, que é assim que funciona hoje, e que o governo de Estado precisa ter mais consciência da importância da participação e de investimentos, vereador Lacerda, para que a saúde tenha realmente um atendimento que a população anapolina quer e merece e espera, é a expectativa do povo. Todos os prefeitos que eu acredito que entram na prefeitura têm o interesse de oferecer uma saúde decente para a população. Mas muito me preocupa essa questão de que o atendimento às cidades vizinhas e os prefeitos vizinhos, e aí onde o governador tem que participar, eles, ao invés de fazer o investimento da saúde, eles compram ambulância para trazer as pessoas para Anápolis. É muito mais fácil comprar uma ambulância em Teresópolis e trazer o pessoal para Anápolis do que fazer um hospital em Teresópolis para atender a população de Teresópolis, porque o custo realmente é maior. Então nós precisamos fazer um trabalho desta forma para mudar essa política, para que cada cidade faça o seu investimento e que a população de sua cidade receba o atendimento merecedor. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Não havendo mais inscritos, declaro encerrado o grande expediente e passo a palavra ao vereador Fernando Paiva para fazer a aferição de quórum para a abertura da ordem do dia.
Aferição de quórum. Vereador Antônio Gomide, vereador Jackson Charles, vereador Jean Carlos, vereador Lizia José Borges, vereador Deusmar Japão, vereador Valdete, vereador Américo, vereador João da Luz, vereador Teles Júnior, vereador Pedro Mariano, vereador Luiz Lacerda, vereadora Vilma Rodrigues, vereadora Eliner Rosa, vereador Lélio Alvarenga, vereador Pastor Elias, vereadora Thaís, vereador Leandro Ribeiro, vereador Fernando Paiva. Quórum suficiente, senhora presidente.
Passo a palavra ao secretário para a leitura de correspondências, projetos e demais.
Projeto em segunda votação. Projeto de lei ordinária de autoria do vereador Lisier José Borges, que flexibiliza o desembarque de passageiros do transporte coletivo urbano no horário que especifica e dá outras providências.
O projeto está em discussão. Discussões encerradas, votação simbólica, os contrários se manifestem. Aprovado pela unanimidade dos presentes.
Em primeira votação e única votação, projeto de decreto legislativo 92 de 2017, de autoria do vereador Jean Carlos. Concede título de cidadã Anapolina Francisca Guimarães Souza e dá outras providências.
O projeto está em discussão.
Discutindo
o autor do projeto, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente Thaís. Na verdade, registrar aqui que a dona Francisca é uma moradora ali já há mais de meio século do bairro Maracanã. E é uma pessoa muito querida por todos ali, da região do bairro Maracanã, sobretudo também da Igreja Santo Antônio. Já nos altos seus 98 anos, lustra, né, e bem consciente. E muito querida por todos, dedicada à sua família, né, aos seus netos, filhos, netos, bisnetos, tataranetos. E sempre foi a referência ali para todos. Ela é natural de Planaltina, de Goiás, veio para cá em busca de uma cirurgia, vereador Leandro, de apendicite, em 1946, quando foi feita por James Funston. Era um dos recursos que tinha daqui até Planaltina, Anápolis. E por essa razão gostou muito da cidade e aqui se estabeleceu. Então, diante dessa trajetória dela ali, sempre atuante na vida religiosa da comunidade, e pelo carinho que todos têm nutre por ela, é por bem aí registrar e conceder esse título a ela, né, que fez da sua vida aqui uma dedicação à comunidade aí também. Pessoa caridosa, pessoa que sempre está aí prestando assistência, né, ao longo de sua vida aí às pessoas carentes. Então, por essa razão, peço aos nobres pares, né, o voto favorável aí para que nós possamos conceder no dia 12 agora. Ela vai completar 99 anos e ainda goza, né, de plena lucidez, velho. E ela me surpreendeu indo ali nos festejos da comunidade da Santo Antônio. E me lembro aqui que ela participa mesmo. Eu fui eleito em 2013, ela no outro dia cedo foi lá em casa cumprimentar e apresentar reivindicações para a comunidade. Então, assim, pessoas, né, de idade já avançada e que ainda participa da vida comunitária. Então, peço a todos os pares o voto, né, para que possamos conceder esse título. Levou a palavra.
Obrigado, Jean. O projeto está em discussão. Discussões encerradas em votação. Votação nominal. Vereador Américo.
Favorável, senhor presidente.
Eu também voto favorável à matéria. Vereador Antônio Gomide.
Acompanho o presidente.
Obrigado. Vereador Deusmar Japão.
Favorável.
Vereador Domingos Paula.
Favor, senhor presidente.
Vereador Pastor Elias.
Favorável.
Vereadora Eliner Rosa.
Favorável.
Vereador Jackson Charles.
Acompanho o voto da oposição.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz.
Favorável.
Vereador Fernando Paiva.
Favorável.
Vereador Leandro Ribeiro.
Favorável.
Vereador Lélio Varenga.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Luizinho José Borges.
Voto com o relator da CCJ. Favorável.
Vereador Luiz Lacerda.
Eu voto com o líder do governo.
Vereador Pedro Mariano.
Senhor presidente, eu voto com essa bancada dos dois irmãos, Domingo de Paulo e Lacerda. Favor.
Vereador Télio Júnior.
Favorável.
Vereadora Thaís Gomes. Favorável. Vereador Valdete Fernandes.
Favorável, presidente.
Vereadora Vilma Rodrigues.
Favorável.
Proclamou o resultado com 20 votos favoráveis. O projeto está aprovado com unanimidade dos presentes. Palavra, secretário.
Votação de requerimentos. Requerimento de autoria do vereador João da Luz, que requer à Secretaria Municipal de Obras a efetivação do serviço de assentamento
da tampa de boca de lobo, localizado na rua Satélite, quadra 10, lote 12, Jardim, lote 2, Jardim Tesouro. Não havendo mais requerimentos, retorno a palavra, senhor presidente.
Requerimento lista em discussão. Discussões encerradas, sem votação, votação simbólica, os contrários se manifestem, está aprovado pela unanimidade dos presentes. Usa a palavra pela ordem do vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Não sei se o presidente do bairro Morumbi está aqui, mas só fazer uma passagem aqui, comentar que certamente os moradores vão ouvir. O importante papel das pessoas, né, dos líderes comunitários, e eu me relembrei aqui da Célia e a dona Alexandrina lá no bairro Morumbi. Em 2007, houve um... Na verdade, era um lote que era usado como passagem, Valdete, você deve conhecer, para interligar o Morumbi a Pedro do Vico, avenida. E naquele momento, houve a construção das edificações, porque realmente era lote, não era rua, era apenas utilizado pelos moradores, e elas me procuraram, umas 30 mulheres, né, lideradas pela Célia e a dona Alexandrina, e nós deflagramos um processo junto à Procuradoria CMTT em 2007 para a abertura de novo, né, prolongamento da Rua Maria Inês à Avenida Pedro do Vico, que era utilizada para acessar ali o Coro Coralina, ou seja, pelos moradores. E o fechamento dificultou demais. Tinha que descer lá embaixo, já próximo à IFG, MR, para sair do bairro. E as coisas são lentas, mas me recordo aqui que em 2013, resultou, né, consolidou na desapropriação e na interligação da Rua Maria Inês com a Pedro Vico, então o prefeito Antônio Gomide. Eu me lembro aqui, e foi salutar reconhecer a importante intervenção que deu ali maior acessibilidade e interligação entre o bairro Morumbi e a Avenida Pedro do Vico. Então é só para registrar que as lideranças comunitárias que realmente sofrem com as dificuldades locais, e certamente, Valdete, nós teremos ainda, nós tivemos a condição de aprovar aqui uma emenda para aquela demanda que também eu sei que você pleiteia, assim como outros colegas também já comentaram isso aqui, a interligação entre o bairro Morumbi e o Polo Centro. Nós aprovamos na LOA de 2017, né, e então nós estamos agora na busca de recursos aí, certamente empenhados, e a administração, o prefeito Roberto também sabe dessa necessidade. Mas só para concluir, eu apresentarei amanhã uma moção, assim, a despeito de toda a dificuldade da saúde, né, não é diferente aqui em Anápolis, mas reconhecer aqui a importante dedicação dos profissionais, Jackson. Doutor Edmilson do CIREG, doutora Irani nos Queimados, doutor Leonardo do Hospital Municipal, doutor Lucas da UPA, doutor José Fernandes, que tem sido ali realmente um esteio na regulação, né? Então, doutor Omar, no respaldo também do Hospital Municipal. Esses profissionais realmente, a despeito de toda a dificuldade estrutural, demandas reprimidas, material, tem se desdobrado realmente para nos atender. Falei isso, vereador Américo, porque quando é feriado prolongado, aí é que você vê mesmo a dificuldade, é a gente atrás deles e eles correndo atrás de vaga também, é dificuldade de UTI, é dificuldade de atendimento, mas eu quero agradecer e registrar aqui, e amanhã eu vou apresentar essa moção de aplauso a esses profissionais e estender, lógico, a Secretaria de Saúde. Devolvo a palavra.
Obrigado, Jean. Nos a palavra pela ordem, pela liderança do PV, vereador Domingos Paulo.
Obrigado, senhor presidente. Quero dizer, senhor presidente, que o vereador Jean falou em relação ao Valdete é verdade. Eu já pude comprovar a luta do vereador Valdete tentando ali fazer que aquela ponte possa ser construída, que vai desafogar ali a Avenida Pedro Vico, fazendo aquela travessia. E eu pude ver o vereador Valdete conversando com o deputado Jovaí Arantes, solicitando a ele que pudesse fazer uma emenda, né, para poder estar ajudando o município a arrecadar esse dinheiro para poder fazer essa ponte. Eu sou prova da sua luta, vereador Valdete, para poder fazer aquela ponte ligando os dois bairros ali. E na gestão do hoje vereador e prefeito Antônio Gomide também, eu acompanho aqui a luta que ele teve também, tentando fazer aquela passagem ali. Na época já tinha pedido, né, vereador, para o senhor poder fazer, mas infelizmente ali é uma obra muito cara e a gente não conseguiu fazer e atender aquela população. mas espero que esse mandato do prefeito Roberto possa realmente concluir aquele. E também, hoje vai ter uma reunião 2h30 da LDO para poder finalizar. Eu quero dizer que semana passada eu usei a tribuna falando que ia fazer uma emenda para poder construir uma escola ali no Semerville. Eu não fiz através de emenda, eu fiz através de requerimento, o pedido ao prefeito Roberto, secretário Vinícius, que possa fazer a construção de uma escola e ligando também o Semerville ao Flamboyant. Por quê? Porque através da emenda, assim, a gente não conseguiu destinar o recurso, mas através do requerimento, o prefeito pode sim, através de alguma emenda que vem a nível federal ou até mesmo com recurso municipal, conseguir construir essa escola naquela região. Então, assim, a gente fez o requerimento, a gente tinha esse compromisso com aquela região de estar fazendo isso aí. O nosso compromisso é de tentar levar escola aonde não tem. E eu tenho certeza que o prefeito é sensível, sim, porque o prefeito é da educação e vai tentar, de alguma forma, tentar nos atender e atender aquela região também. Devo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos. Nos dá a palavra pela ordem, vereador Valdete.
Obrigado, presidente. Eu queria agradecer ao Jean, mas o Dominguinho, pelas falas deles. E também pôr uma pontuação, Dominguinho, igual você estava falando, para desafogar não é só a perda do VIP, não. Eu posso lhe garantir que o bairro da Lapa, quem mora no bairro da Lapa precisar de trabalhar no DAIA, ele será contemplado com essa... Não é nem ponte, é a tão sonhada travessia Polo Centro ao Morumbi. É onde se liga Brasil com a Pedro do Vico. Isso daí é um sonho antigo, né, prefeito Gomide? Então é uma coisa que muita gente tem até e almeja. Na questão da colocação do Dominguinho em relação a preço... Tudo tem seu preço, pode ser caro, mas se ninguém tiver coragem de pegar no chifre ou no rabo, ninguém vai conseguir fazer nada. Então, não estou medindo esforço, igual eu cheguei a falar com o prefeito que eu seria. Eu ia fazer possível e impossível, inclusive já estive em Brasília com o deputado Rubens Ottoni, já estive com a Lúcia Vânia, o Ronaldo Caiado, o prefeito Jabai Arantes. Então a gente não está medindo esforço para tentar concluir essa tão sonhada travessia. Se todo mundo tiver um certo empenho com aquilo ali, o pouco se rende muito. Então eu acho que é uma construção que vem a beneficiar não só os moradores daquela região, eu acho que sim os próprios moradores de Anápolis em si. Então eu acho que aquilo ali a gente não precisa nem de questionar valores, porque é uma construção que é necessária. Então eu acharia que cada entende, cada um, dentro do possível que puder fazer para a gente alavancar, isso aí é igual eu estou falando, não sou eu. Um sonho meu eu concordo. Agora eu acho que é de uma necessidade da comunidade inteira. Então eu agradeço aos colegas que estão participando, empenhando em relação a isso. Então eu já quero pegar e deixar aqui a comunicação com o presidente do Morumbi, que o prefeito me garantiu que o projeto parece que está esse mês já, viu? É onde a gente cria mais uma arma para correr atrás com o projeto dela na mão, né, Gomito? Então seria viável a gente já apresentar as provas, tudo vai ser cabível a construção dela o mais rápido possível. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, Valdete. Uso a palavra pela ordem, vereador Pedro Mariano.
Senhor presidente, bom dia. Eu estou vendo aqui o Domingo falando, mas aquela luta ali vem de vários vereadores. Na época do Gomide, não foi feito pelo município, porque a Valéria ficou responsável por fazer aquilo. Aqui não é uma passagem simples. Tem a metragem, como que a gente fala, um planejamento que quando os trens estiverem andando, para não ter, dar uma segurança para quem passar e não atrapalhar ali, que é uma ferrovia, né, que liga norte e sul, né, Jacques, né? Então tem preço. E quando eu, nesse começo de ano, eu despachei com o prefeito viu que é um orçamento grande, tem que ter uma emenda. Mas a Valec ficou responsável na época e vem patolando isso. E tem vários vereadores que têm essa luta. Tem o Alfredo Landim, o ex-vereador Vespo, um grande vereador teve aqui que é suplente. Teve o pastor Ed, que é engenheiro, né, Jean? Teve lá. Então, é isso. Então, teve vários, tem uma luta. Só porque, para fazer as coisas, que eu quero construir uma casa, tem que ter dinheiro. Não tiver dinheiro, não faz. Lá não é assim passagem fazer, mas tem uma. Envolve é a ferrovia Norte-Sul. Então, eu quero só falar para vocês que é uma luta não só num determinado, mas vários vereadores que passaram aqui, que tem, marcou presença sobre aquela passagem. É uma coisa que todo mundo tem uns olhos voltados naquilo, né, Jean? O próprio Jean também já entrou com requerimento, já teve debate muito nesse sentido na legislatura passada. E agora está aquecendo, inclusive também, eu tive um despachando com o prefeito, uma das reivindicações que eu levei, certo?
Cavalo.
O tempo é pouco, né? Um minuto, mas eu vou ceder para você,
Valdete. Em relação a
você, Valdete.
Porque hoje,
Valdete, na comunicação não cabe a parte, não. Não cabe a parte.
Então, eu quero só
não, pela ordem não cabe a parte. Pode dar a palavra para o senhor em outro momento. Mas nesse não.
É louvável também a sua luta, Valdir. Não está coisando, mas tem que falar que tem uma luta atrás também por essa passar lá. O próprio Antônio Gomide sabe disso. Pois é. Eu não sei como que é aquela engenharia ali, né? Porque eu não entendo de engenharia, né? O meu menino passou, capaz agora ir passando, fazendo faculdade, eu vou entender um pouquinho, né? Mas aí é um processo de engenharia que nós reclamamos, uma vez para o prefeito Gomide, o Gomide reclamou, a Valéria ficou responsável para fazer aquilo e acabou embrulhando, não respondendo o dano ambiental que foi feito na época, né, Gomide? E essa era a responsabilidade da Valéria. Só porque o preço é um valor X alto, agora vamos ver com o Roberto, como o Valdete falou, e o Jovem Aranha está entrando, fazer uma emenda, para a gente conseguir, porque tem uma verba federal, porque a verba municipal ela é um preço altíssimo, né? Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, Pedro Mariano. Vamos dar a palavra pela ordem, vereador Antônio Gomide, pelo PT.
Eu só quero reafirmar aqui, com relação a essa questão da farmácia, que é extremamente importante, questão da farmácia popular, para que a gente possa nos preocupar, sim, e aqui todos os vereadores, eu tenho certeza que não gostariam de ver essa farmácia fechada, e aqui não é nenhuma incumbência para o prefeito, a ideia de que a gente possa manter essa farmácia popular aberta, porque ela beneficia muitas famílias aqui na nossa cidade, e com a dispensação de mais de 100 medicamentos, coisa que em outra farmácia não possui. Então, só para a gente poder reafirmar que os estados e municípios já possuem hoje autonomia para dar continuidade a essas farmácias, né, provendo financiamento, né, com parte de valor transferidos, caso, obviamente, do governo federal, e caso julgue importante, né, mas o importante de tudo isso é que a população não possa ficar desassistida, principalmente por esses medicamentos que hoje o município tem convênio com a Fiocruz. Então, essa verba federal hoje, ela é destinada à parte administrativa da farmácia e será realocada para assistência farmacêutica no município. Quem define onde aplicar é o município. Essa discussão da saúde, ela é interessante. E aqui levanto alguns outros dados, inclusive para os vereadores. Eu percebo que nós estamos agora, nessa semana, senhor presidente, com a vinda do governador, que vem quarta-feira a essa cidade, eu gostaria de saber qual é a pauta do município para o governador sobre saúde. Eu tenho visto reclamações com relação à média e alta complexidade, tenho visto com relação à questão de UTI, tenho visto com relação ao CAIS, como disse aqui o líder do governo, com relação a obras. Eu pergunto, qual é a reivindicação na quarta-feira da prefeitura em relação ao governo de Goiás para a ANAF na saúde? Essa é a pergunta que fica aqui nessa casa. Eu espero que realmente o prefeito tenha uma pauta sobre saúde especificamente sobre saúde, que é um dos grandes problemas. Saúde e segurança são os grandes problemas que nós temos nessa cidade. E precisamos aproveitar esse momento que o governador vai estar na quarta-feira nessa cidade para não apenas batermos palma, não apenas receber mais uma vez o governador para poder dizer sobre algumas obras que já iniciaram há muito tempo. Nós precisamos é que ele tenha uma ação efetiva e aquilo que realmente precisa melhorar na segurança e na saúde nessa cidade. Eu acho que essa é a pauta que o povo anapolino, nesse momento, precisa e quer escutar nessa próxima quarta-feira, na visita do governador a essa cidade. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Gomide. Vou falar pela ordem, vereador Mauro José Severiano.
Senhor presidente, pela ordem, eu me inscrevi pela ordem para dizer a vossa excelência, vereador Jacques, foi circulado aqui nessa Casa de Leis, na última quarta-feira, na sessão, que o secretário da pasta de esporte tinha sido exonerado. Estava aí o governo municipal, fez um convite para o doutor Ruiter, e não sei se isso oficializou-se, mas eu quero dizer para a população de Anápolis, as pessoas dessa casa aqui, eu acho que se o governo convidar o doutor Ruiter para ele participar desta pasta de esporte, ele está fazendo um belo exemplo. Uma que o doutor Ruiter é do ramo, é um esportista, já foi presidente da Anapolina e é do meio, né? E outra é uma pessoa também que já se viu o governo anterior nessa Casa de Leis como chefe da regulação. É uma pessoa que já deu muita contribuição para a cidade, é uma pessoa do bem, é uma pessoa que sabe o que está passando na cidade de Anápolis, é do meio do esporte. Então, se o governo tiver com essa intenção, tem o aval do PSDB, vereador Jacques Sá, tem o aval dos três votos do PSDB, que o doutor Ruiter é uma pessoa de bem, é uma pessoa bem vista na sociedade, que ele já participou dos dois governos anteriores. Então, agora, dizem que tem um empecilho. Tem um empecilho que ele, eu acho que tem uma casa locada para a prefeitura, vereador Jean. Diz que é empecilho, mas acho que isso não é empecilho, não. Isso é devolver essa casa e não alugar para a prefeitura. Eu acho que a contribuição dele no governo municipal é muito melhor do que essa casa alocada. Então isso para mim não é empecilho, não. Então, doutor Ruiz, se agrupar o nosso governo aí, que está iniciando 6 meses aí, vereador Jacques Sala, iniciando esse governo, eu acho que é uma pasta que ele vai cair uma luva, que ele é o mestre nesse assunto. Então, era só isso. E por outro lado, ainda resta um minuto ainda, me falaram que está acontecendo uma reunião hoje, nesse exato momento, lá no teatro, sobre um problema de água aqui em Anápolis. Não tem nada a ver com a Saniago. É lá do meio ambiente. É hoje ou amanhã? Então me desculpe pela minha ignorância, mas diz que é 9 horas da manhã. E eu recebi essa carta, é um convite. Eu gostaria que todo secretário quisesse uma participação dos vereadores dessa casa maciça, não fizesse a reunião no mesmo horário que a gente tivesse sessão, que era um confronto. Não é justo, até seria deselegante nós que participamos do governo municipal sair da Câmara Municipal para ir numa reunião tão importante. Então que esses novos convites tinha que ser fora do nosso horário aqui, vereador Jacques. Senão é um quebra-cabeça, que é uma reunião tão importante para o município, importante para essa Casa de Leis, mas aí choca, aí não dá nem coro aqui. Eu gostaria amanhã, então, de participar, mas 9 horas, se tiver um tema muito importante aqui, eu preferia debater temas aqui nessa casa do que a reunião. Era só isso, para levar essas reivindicações para o chefe do Poder Executivo e para o próprio secretário nosso, que quando tiver uma reunião importante que precisa da presença do vereador, não faça no mesmo horário que essa casa aqui está conversando, debatendo as ideias a favor do município. Só isso.
Obrigado, Maurão. Ainda as comunicações, vereador Jackson Charles. Não, peraí.
Pela ordem, presidente.
Pela ordem, então.
Obrigado, presidente. Presidente, dizer ao vereador Gomide, se tem uma coisa que não tem faltado na administração do Roberto Naves, é diálogo, entendimento e compromisso. A pauta do dia 21, que o vereador está cobrando a pauta da saúde com o governador, a pauta do dia 21, ela trata do problema que é recorrente na cidade, que é o problema de água, falta de água tratada na cidade de Anápolis. E essa pauta, esta vinda do governador no dia 21, trata exclusivamente desse assunto. O que não impede de outro assunto ser tratado, mas de forma rápida, porque eu acredito que a saúde, ela merece uma atenção um pouco mais diferenciada e complexa, e não num encontro para ser lançado uma obra que trata-se de um diálogo, trata-se de uma cobrança, trata-se de um compromisso de campanha do prefeito Roberto Naves. E dentro desse compromisso, dessa cobrança, desse diálogo, o governador está vindo aí dia 21 para poder anunciar as obras de transposição do rio Capibaribe para o rio Piancó, que acreditamos, e aí eu quero torcer, e o prefeito Roberto Naves também está atento. Isso não quer dizer que esta ação do governo, do governador e do responsável da pasta ao vir e resolver esse problema da transposição, isso não quer dizer que o prefeito não continuar atento e não continuar cobrando a questão do abastecimento de água em Anápolis. Isso faz parte de um acordo, de uma conversa, de um diálogo feito entre o governador e o prefeito, no sentido de resolver. Caso não resolva, o prefeito tem sido enfático, tem sido claro, tem sido objetivo, que se isso não acontecer, que às vezes é contrária à vontade de alguns, eu acredito que a terceirização é praticamente impossível se não ocorrer o problema de solução de abastecimento de água em Anápolis. Cada um tem um título para o negócio, vereador Gomide. Eu defendo a terceirização. Então vou continuar falando. A terceirização, que eu acho que caminha dessa maneira. O senhor debate de uma forma, eu debate de outra. Mas que o prefeito Roberto Naves tenha um compromisso com a cidade de estar atento e para resolver o problema de abastecimento de água, que hoje é de tutela, batuta e responsabilidade do governo do estado, né? Agora, os PT da vida que acham que dá conta de resolver, resolva. Passaram 8 anos e agora fica cochichando meu ouvido aqui. Resolve. Por que não passou 8 anos e resolveu merda nenhuma? Resolve agora. Vocês estão fora do governo, resolve agora. Fica criando conversa, não. O problema da cidade é o seguinte: é resolver o problema de abastecimento. A forma não interessa. É resolver. Resolver. E é isso, presidente, que eu quero dizer. E que outros assuntos inerentes a este será tratado em momentos oportunos, e a saúde também passa por essa preocupação do governador, do prefeito Roberto Davos. Muito obrigado.
Obrigado, Jackson Charles. Obrigado, Jackson. Declaro encerrado a hora do dia e aberto as comunicações. Antes de passar para o primeiro orador, eu quero aqui justificar a ausência da vereadora professora Geli, que está nesse momento numa reunião no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, representando a Câmara, no assunto de interesse de toda a coletividade em relação à criação do juizado de atendimento a crimes da mulher. Então a professora Geli está ausente da prestação. Recebi um pedido do secretário Daniel Fortes para convidar os vereadores para participarem amanhã do projeto Proágua, que foi citado pelo vereador Mauro, a respeito do lançamento do Proágua, projeto que vai implantar tecnologias sustentáveis para minimizar e positivar os impactos causados pela chuva na cidade de Anápolis. Então, é amanhã, às 9 horas, Mauro, o evento Proágua. Ainda nas comunicações, concedo a palavra ao Valdete.
Obrigado, presidente. Eu só queria justificar com o vereador Pedro Mariano que pelo que ele falou em relação a Valec, parece que era uma contrapartida que tinha pela construção da ferrovia Norte-Sul. No entanto, parece que lá falava que seria travessia do Polo Centro ao Morumbi, que não teve. Hoje tem, parece que é um túnel, até por sinal muito bem construído, é onde o trem passa por baixo. Então não liga os dois bairros ainda, porque pela lei parece que carro não pode passar sobre o trilho de ferro. Os que já existiam continuam, que da agora para frente não pode. E também justificar, também nas colocações que eu falei com as pessoas que eu já tive contato em relação à ponte, a deputada federal Flávia Moraes, o Alexandre Baldi e o próprio governador,
Já tive com ele desde os tempos anteriores que eu venho cobrando dele essa construção, porque isso aí, essa ponte eu acho que cabe ao município, ao estádio, até o presidente, tudo. Então eu fico elogiado, porque se tem Pedro Mariano, já tem tanta gente para trás, só que agora eu queria que a gente fizesse um compromisso de que saísse do papel e do blá blá blá. Vamos me dispor, se for possível, vamos pegar na enxada, na picareta, para nós ver se faz lá. Eu vou falar, presidente.
Pela hora do PSB, presidente.
Já estamos com comunicações, vereador Jacques. Pode ser as comunicações? Já estamos com comunicações. É nas comunicações, vereador Leandro Ribeiro.
Obrigado, senhor presidente. Quero usar as comunicações para agradecer o pessoal ali do bairro São Lourenço, Frei Eustáquio e adjacências, que recebeu neste sábado o nosso gabinete itinerante ali na Escola Provisão, uma escola particular que foi nos emprestada para que a gente fizesse ali um atendimento à população. Lá nós tivemos atendimento ortodôntico, médico, tivemos ali salão de beleza, aulas de zumba e demais brincadeiras ali com as crianças daquelas adjacências. E participou lá trabalho social, filantrópico, doutora Rosana, doutora Natália, odontólogos, doutor Olegário, médico da nossa cidade, fez um grande atendimento ali, fez um bom trabalho ali, atendendo as pessoas. Então fica aqui o meu agradecimento à população ali do São Lourenço, Frei Eustáquio, adjacência, e ficamos muito felizes, parabenizar a equipe do gabinete Leandro Ribeiro, que apesar do recesso parlamentar aqui pelo feriado, estiveram todos presentes ali, contribuíram muito para que a gente fizesse um bom trabalho. Obrigado.
Obrigado, Leandro. Nas comunicações, vereador Luiz Eves e Borges.
Obrigado, senhor presidente, pela concessão. Só complementando aí a palavra que o senhor já falou bem aí, já leu a solicitação do secretário Daniel Fortes. Mas nós estamos aqui com o senhor Antônio Zayek, que é aí, digamos aí, quem está promovendo esse projeto ProÁgua. E é muito importante que nós estejamos aí bem orientados com relação a isso, porque é um projeto que vem possibilitar, melhorar a questão de drenagem urbana no município, né? Como o senhor falou aí, a questão de enchente, né? Então há uma série de coisas que é interessante para a Câmara Municipal. Mas ele está se dispondo, senhor presidente, a vir aqui, porque amanhã nós não podemos, amanhã temos sessão importante aí, deliberar sobre a LDO, amanhã e depois de amanhã, mas ele está se propondo a vir aqui trazer essas informações para os vereadores. Eu acho que é conveniente que a gente agende aí uma data específica aí para que ele possa passar isso para nós, né, para que a gente possa divulgar isso aí para os munícipes. Tá certo, Antônio? Então é isso. Senhor, se for possível, o senhor programe aí para nós. Agora, a outra questão, o Dominguinhos não está aqui no momento. Lá no Summerville, o vereador Antônio Gomide sabe muito bem disso, tem um projeto, uma escola muito boa lá naquela região lá. Então já é do governo anterior, e isso a gente tem cobrado aí do nosso deputado federal, tem lá, já está lá no MEC, já está lá a questão, já está sendo, qualquer hora dessa vai deliberar sobre isso. A prefeitura tem que estar periodicamente renovando, né, o seu interesse nessa escola lá. Então temos que solicitar e se for o caso, até orientar a própria Secretaria de Educação e esclarecer que tem esse projeto, já tem um projeto, lá tem a área específica. Então, ou seja, é só o MEC, né, o governo federal deliberar sobre isso, que é um projeto aí também, tem lá o programa para essa escola lá no Summerville. Vai facilitar muito a vida daquelas pessoas, principalmente com relação à segurança, que não terão que ir mais para o Santo Antônio, levar suas crianças, né, seus jovens para estudar na outra escola, que tem que atravessar a rodovia, que é realmente um risco de vida constante. Então é isso que eu tinha para comunicar, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, Lizier. Seja muito bem-vindo, Antônio Zayek. Iremos agendar, junto à Comissão do Meio Ambiente, uma reunião aberta para todos os vereadores, para que o senhor possa estar expondo sobre esse projeto, que é um projeto muito importante. Iremos hoje andar aqui com o vereador Domingos, que é o presidente da comissão, e comunicaremos o senhor, ok? Muito obrigado pela presença. Ainda nas comunicações, vereador Lélio Varenga.
Bom dia, senhor presidente. Tá certo, vereador Mauro. Mas a gente está lutando lá pela região, vereador Mauro. Com certeza, Vossa Excelência, durante todo esse tempo, tem representado bem a nossa região lá, com certeza. Né? Senhor presidente, primeiramente, falar sobre o feriado de Corpus Christi, na última quinta-feira. A grande multidão que ali na Praça Santana se aglomeraram, pacificamente, louvando a Deus e agradecendo a Deus. E às vezes faltou um pouco da parte de segurança pública para aquela comunidade ali, junto naquele momento ali. Mas o que me traz aqui nesse momento, senhor presidente, é reforçar o convite que eu passei em mãos a cada vereador para nesse dia 22 de junho, agora, às 19 horas, no auditório do Fórum de Anápolis. Um grande evento que terá como palestrante o Dr. Ives Gandra Martins Filho, o mesmo presidente do Tribunal Superior do Trabalho, foi conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, foi professor na Universidade de Brasília, possui diversas obras publicadas. Então é importante que cada vereador tire um tempinho para poder comparecer lá, e esse convite é feito não só para os vereadores, para toda a comunidade, para toda a sociedade em geral. Porque reclamamos tanto, apontamos defeito, jogamos pedra, e o que nós, pessoas de bem, estamos fazendo para mudar essa situação? Não adianta você que está do outro lado reclamar, falar que o político é isso, que o outro é isso, e você não dá a sua contribuição. É importante que você, homem de bem, mulher de bem, venha participar, ajude a transformar essa sociedade, ajude a transformar essa situação. Só reclamar não adianta. É preciso caminharmos a passos largos para que um dia possamos realmente ter um país, uma pátria, aí onde a gente possa sentir orgulho. Sentir orgulho dos nossos políticos, sentir orgulho do judiciário, sentir orgulho de cada cidadão. Então é importante que você venha participar conosco nesse dia 22, às 19 horas, no auditório do Fórum. Esse encontro é promovido pelo Movimento Igreja e Sociedade da Diocese de Anápolis, onde é multipartidário, não tem religião, à parte. Então, que todos nós possamos colaborar e comparecer nesse dia 22, às 19 horas, no auditório do Fórum, para podermos fazer esse debate, que com certeza será de grande proveito. Agradeço, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Nos dá a palavra, nas comunicações, vereador Pastor Elias.
Nas comunicações, senhor presidente, eu quero comunicar a todos os pares, também a sociedade que está nos ouvindo, quanto à nossa reunião que estaremos fazendo às 14h30, ali no gabinete do reitor, Dr. Carlos Hassel Mendes, às 14h30, juntamente com o Carlos César Toledo, CMTT, Sargento Pereira da Postura, o comandante do 28º Batalhão, também o Major Rione da CPE, que estará presente também. Convidamos alguém do Ministério Público para estar presente. Convidamos também a líder juizada da Infância e Juventude, a doutora Gênia, estará presente, para tratarmos a respeito da situação, dos fatos que têm acontecido e que poderão vir a acontecer, porque agora, dia 25 deste mês, teremos o vestibular da medicina. Mas eu creio que estaremos entrando em acordo e alguma coisa pode acontecer e não voltar, ter aquilo que tem acontecido nas dependências, não na dependência, mas fora ali, da União Evangélica, não é verdade? Quero também comunicar a todos os pares, recebi aqui o convite do nosso amigo, companheiro, Coronel Giovanni Valente, ele que é o nosso, até hoje é o nosso comandante do 3º CRPM, mas que a partir de amanhã teremos a troca do comando do 3º CRPM na nossa cidade. Será feito ali no auditório do SENAC,
onde estará assumindo o terceiro CRPM em Anápolis, o coronel João Batista de Freitas Lemes, ele que é o comandante do ambiental no estado de Goiás. Então, amanhã às 9 horas, teremos a troca do comando do terceiro CRPM aqui na cidade de Anápolis, saindo o coronel Giovanni e assumindo o coronel João Batista de Freitas Lemes. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, pastor Elias. Nas comunicações, vereador Mauro Zé Severiano.
Senhor presidente, nas comunicações, eu volto a frisar, aproveitando aí o nosso diretor de limpeza urbana, nosso Antônio Zaeg, estava falando aqui antes de você chegar, é que quando vocês, da prefeitura, de qual do governo que eu faço parte também, é quando fazer uma reunião dessa, muito importante, que isso é muito importante, esse negócio de água, que isso é a coisa desse século que está iniciando, é água. Quem viver, verá. Não é só no Nordeste para faltar esse trem, não. Aqui também já está faltando. É, hoje é água. Planeta água, nós vivemos no planeta água, é água da água para frente. Não é fogo, não é chuva, é água. Quando fazer uma reunião dessa importante, não faça essa reunião, toda a sua equipe, isso serve para os outros diretores também, os outros secretários, vou falar isso com o Daniel, com todos os secretários. O importante é que essa Câmara gosta de participar dessa reunião. Mas nós não podemos, eu mesmo, no meu caso, não posso participar, que o horário entra em choque, que nós temos sessão a partir de 9h30. E essa reunião vai ser às 9h no teatro. Eu fui convidado pela sua secretária. Só porque fica, talvez, elegante para nós, município. Nós pertencemos ao mesmo governo, falamos a mesma linguagem, que é o bem da cidade, e nós não podemos participar aqui, senão aqui não dá coro. Né? Não, agora você não pode falar, né? Que o microfone aqui não permite, é a lei interna da Câmara. Então é isso que eu estava falando no assunto aí, que essa reunião é de suma importância. Né? Que nós tão, não é do mês da água, no planeta água, e nós precisamos de água para sobreviver. Eu sempre começo a brincar com as minhas palestras, as minhas anedotas que eu faço na minha palestra. Eu já vi gente fazer greve de fome, fazer greve de tanto, mas nunca vi ninguém fazer greve de água. Se 24 horas, se você não tiver água no corpo, você morre. Hã? Não, você toma outro líquido, é outra coisa, não é água. Aí você pode fazer greve. Agora então, o que eu quero dizer para você, nas nossas comunicações, é muito importante, parabéns a você que faça sempre as reuniões, mas que faça no horário que a Câmara pode ir. Nós temos sessão aqui, nova sessão mensal. E a semana que vem, nós não temos sessão. É isso que eu estou, que confunde as nossas ideias. Então, parabéns, a minha comunicação é essa. Eu não permito a minha fala, porque o parlamento não permite. Tá bom, obrigado. Obrigado pela sua presença também. E pelo belo serviço que você tem prestado à comunidade na limpeza urbana.
Obrigado, vereador Mauro. Ainda as comunicações, vereador Antônio Gomide. Teve algum outro vereador que solicitou as comunicações? Vereador Jean Carlos, com a palavra.
Obrigado. Não, só comunicando que na quarta está agendado nessa casa aqui a entrega do certificado, um registro de honra ao mérito, ao coordenador do SAMU e os servidores do SAMU da Jaiara, da unidade Jaiara, que completará dia 28 de junho um ano de funcionamento. Né, é uma oportunidade que nós reconhecemos ali, porque é uma obra anônima, que poucos valorizam, mas que tem contribuído para salvar milhares de vidas aí na região norte, sobretudo ali na Grande Jaiara. Então, quarta-feira, lembrando aos novos pares aí, para a gente fazer a entrega do certificado à coordenadora do SAMU aí, por ocasião de um ano da unidade SAMU Jaiara. E ainda, fazer a informação, vereador Lisier, nós tivemos contato com o gerente da regional aqui da Triunfo, com Concebra, sobre a previsão da instalação da passarela próximo ao Somerville, ligando o Somerville ao bairro Santo Antônio. Nós tivemos a confirmação de que será instalada, entretanto, um dado incomodou bastante, que está previsto apenas para 2019. Mas nós conversamos com o deputado Jovair antes, ele fará uma visita juntamente conosco para tentar antecipar, ou seja, tem quase 2 anos para que possa instalar uma passarela. Então nós não podemos aceitar, até porque enquanto isso, vidas estão ali riscando diariamente por conta da questão da travessia para a escola no bairro Santo Antônio. Então nós vamos tentar, né, com a força do deputado Jovai, antecipar essa instalação da passarela, que não é uma obra vultuosa, e a concessionária tem sim por obrigação antecipar a instalação. Então fiquei comunicando aos moradores do bairro São Bervilho que nós estamos empenhados em fazer essa gestão para antecipar a instalação da passarela. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Ainda as comunicações, vereador Luzimar Silva.
Agradeço. Quero comunicar, senhor presidente, que ontem, pastor presidente, estive ali no pastor Dinaí, residencial Morumbi, festa, oitava festa dos jovens ali, na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira, pastor Ednaí, culto bastante abençoado, foi ali pelo convite do Dandário, culto abençoado, muitos jovens ali chorando na presença de Deus, muito gratificante, festa bonita da Igreja Ministério de Madureira, igreja que tem crescido muito na cidade de Anápolis e fico feliz. Esse dia estava andando pelo Vivian Park, Calistóbis, e vendo o número de igrejas, as igrejas lotadas. Até ontem, conversando com a minha mãe, lembro que na época, no ano de 2000, era difícil você convidar alguém para ir à igreja. Hoje não, mais facilidade, as igrejas, pessoal procurando, tanto as evangélicas quanto as católicas, procurando estar na presença de Deus. Isso é muito importante. Quero convidar os novos pares, que sexta, sábado e domingo acontece também ali na paróquia Sagrado Coração de Jesus, na igreja do Vivian Park, Padre Cândido. Ali está acontecendo a festa ali da paróquia ali do Vivian Park. Estive lá sábado passado, vou retornar na próxima semana. Umas comidas muito deliciosas ali, ajudando a igreja. Então convido você para ir lá sexta, sábado e domingo. Está dando término ali naquela paróquia ali do Vivian Park. Todos estão convidados. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Luzimar. Não havendo mais inscritos, declaro encerrado a presente sessão e convoco outra, sobre a presença de Deus, para encerrada a presente sessão e parco outra para amanhã em horário regimental.